começa agora... À noite, todos os gatos são pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.
Porque à noite, todos os gatos são pardos, à noite, são pardos, são pardos, porque à noite, todos os gatos são pardos, à noite, são pardos.
Atenção! O próximo programa pode conter palavras de amor, nostalgias de um passado que nunca existiu e a ilusão de um futuro que talvez aconteça. À noite, todos os gatos são pardos. Um programa de histórias, músicas, ideias e percalços da vida cotidiana. À noite, todos os gatos são pardos. E é por esse motivo que a confusão, a dúvida, a incerteza, o silêncio de rádio pode chegar a tomar conta do programa. À noite, todos os gatos são pardos. Um monólogo de muitas vozes, um diálogo entre sombras com fantasmas, amigos que não estão e outros seres imaginários. À noite, todos os gatos são pardos.
Nachts sind alle Kerzen grau.
Boa noite a todas e todos, esse é o programa A Noite, todos os gatos são pardos, como é de costume, toda sexta-feira, ou pelo menos quase toda sexta-feira, 22 horas, pela Rádio Cultura AM930 de Curitiba, A Noite, todos os gatos são pardos, e agora, com habitual quadro radiofônico, você conhece Wolfgang Amadeus Mozart, e é claro, com a participação do professor João Pereira Sá Neto, professor de português, inglês, compositor e especialista em ciências concomitantes e seu piano. Boa noite, João.
Boa noite, Daniel.
Nós estávamos falando sobre a vida e a obra de nosso Amadeus, e eu me lembrei de me lembrei várias vezes em todos esses episódios do filme que todos conhecemos sobre Mozart, e naquele filme tem várias cenas, eu acho que tem assim toda uma série de eventos que dizem respeito à relação que Amadeus Mozart teria tido com Salieri. No filme parece que Salieri é uma espécie de contraponto de Mozart. Um pouco se apresenta Salieri como um grande músico que teve a desgraça ou acaso de ter nascido justamente na época em que nasceu Mozart, e Mozart acaba de algum modo ganhando a parada. Que tem de verdadeiro isso?
Bem, Daniel, eu primeiro gostaria de começar falando sobre a minha opinião do filme. Eu gosto muito do filme. O filme é muito bom, né? Eu não tenho nenhuma reclamação. Eu acho que o filme não tem pretensões históricas. Eu acho que ele é um filme que quer ser uma dramatização jocosa de uma coisa que aconteceu entre essas duas pessoas. Mas o fato é que nem tudo naquele filme é verdade, né? Existem exageros, existem... muitas coisas que foram criadas para ser um bom filme, né? Para criar um bom drama. Entre elas, essa competição específica, esse caso que o Salieri talvez tenha tentado matar o Mozart, mas não conseguiu, de que ele vivia um caso de inveja. Isso eu acho que é um pouco exagero, né?
Essa competitividade, isso não existiu, na verdade.
Existia de fato entre os compositores italianos e os compositores alemães que estavam em Viena na época, trabalhando para a corte do José.
Salieri era um bom compositor, um bom músico.
Sim, o Salieri, inclusive, é interessante que, na verdade, assim, a gente acha que o Mozart ganhou, né? Que ele ficou para a história e tudo mais. Mas, na verdade, quem ganhou, se a gente for observar de um ponto de vista mais prático, foi o Salieri, né? O Salieri foi viver até meados de 1800, e o Salieri foi professor de uma figura ilustre como Beethoven, né?
Ah, Salieri foi o professor de Beethoven?
Sim, Beethoven passou nas mãos do Salieri como tutor, né? Salieri foi tutor do Beethoven. Então, assim, a gente pode dizer que foi uma grande vitória para o Salieri. Ele tem inúmeras óperas, né? Ele foi um compositor da corte mesmo, um funcionário público do imperador, né? Mas da onde, acho que é interessante a gente pensar, da onde que nasce isso, né? Porque, na verdade, o que existia era uma relação de, assim, de guerra fria. Eles tinham relações, o Mozart e o Salieri se conheciam, conversavam, podiam até ser amigos, compuseram coisas juntos.
Compuseram juntos, Salieri e Mozart.
Sim, existem algumas peças, né, que foram competições feitas pela própria corte para fazer os compositores colaborarem juntos. E isso rolou com Mozart e o Salieri na composição, se eu não me engano, do The Shakespeare Director, né, que é o diretor de teatro. Eu não sei se essa informação está plenamente correta, mas quem tiver curiosidade pode correr atrás. Essa colaboração de fato existiu, eles compuseram coisas juntos. Bem, a relação era tão próxima, na verdade, que o Mozart chegou a escrever um grupo de variações, né, em cima de uma peça do Salieri.
Pegou uma peça do Salieri, uma obra do Salieri, e fez variações sobre isso.
É muito comum na época um compositor escolher um tema de alguma composição, alguma ópera, alguma sinfonia de outro compositor e fazer um tema com variações. Eu já falei aqui que o Leck me in Arsch que o Mozart escreveu, ele tirou essas primeiras quatro notas do Haydn. Na verdade, na música, isso é totalmente recorrente, né? Os músicos vão estar se pegando, pegando coisas uns dos outros o tempo todo.
Mas é uma espécie de citação, de homenagem ou de técnica que simplesmente se adota?
Pode ser de tudo. Pode ser uma citação, pode ser uma homenagem, pode ser uma zombação, pode ser diversas coisas. Pode ser, às vezes, um uso inocente mesmo. A pessoa nem sabia que outro compositor tinha feito aquilo. Porque a música, né? São notas, são 12 notas. Em algum momento você vai conseguir arranjá-las do jeito que outra pessoa arranjou.
E no caso dessa composição de Salieri tomada por Mozart, é o quê?
É um trecho de uma ópera, chama-se Mio caro Adonde, e eu vou mostrar para você.
Como é que seria uma variação em cima de um trabalho?
Bem, um tema com variações, ele é um gênero diferente da forma sonata, por exemplo. Então eu falei da forma sonata que ela envolve um método dialético, de certa forma. O tema com variações, ele já funciona por outro meio. Então, se eu tenho um tema do tipo... que é bem facilmente identificável, eu posso variar ele em diversos sentidos. Posso variar tematicamente, botar uma harmonia diferente, eu posso variar ritmicamente. Lembrando que o tema inicial era... Mas se eu variar... E aí ele pode fazer isso 6, 7, quantas vezes ele quiser, né?
Você varia em ritmo e em notas.
Em notas, articulações. O Mozart, ele é muito conhecido por ter feito 12 variações no tema da Brilha, Brilha, Estrelinha, que é como ficou conhecido pra gente, né? O Twinkle, Twinkle, Little Star. Brilha, brilha, estrelinha. Ele escreveu 12 variações que são muito bonitos. Quem tiver a chance de ouvir, por favor, ouça.
Doce Variações sobre o mesmo tema.
Sobre, que é uma canção francesa, né? Esse O Brilha Blistelinha, como chegou pra gente hoje, ele é uma canção francesa que fala sobre bombons, né? Eu prefiro bombons à carne. É uma cançãozinha infantil, né? E aí o Mozart pegou isso e fez 12 variações que são alucinantes, assim, é incrível a quantidade de variações que ele consegue criar, de velocidades, de sentimentos. É realmente muito interessante. Quem tiver a chance, eu acho que inclusive aparece num episódio de alguma série famosa aí.
Ou seja, que além da obra de Salieri, ele tomou também essa música e fez variações. Tem outras variações?
Sim, sim. A variação é um procedimento comum. Então, até o Beethoven vai fazer, o Liszt vai fazer. Muitos músicos que escrevem músicas, eles vão fazer variações. O que normalmente acontece? Eles entram em duelos, às vezes. Duelos com outros músicos. Então, eles sentam ao piano, é dado um tema e eles têm que improvisar em cima daquilo. Normalmente, essas variações nascem desses momentos, né? Então, alguém está numa festa, está num encontro, e aí alguém toca um teminha e os músicos têm que se virar. E aí vai vendo quem vai mais longe.
Há uma cena no filme onde Mozart supostamente escuta uma música que tinha composto Salieri, ele entra e se bota no piano, vai tocar e coloca a partitura e diz, não é necessário, é fácil, é assim. E ele diz, mas você poderia fazer dessa forma, e assim ele faz uma brincadeira como se estivesse melhorando.
Isso.
Essa seria uma forma de variações sobre o tema de Salieri.
Isso, o Mozart varia, nessa cena é muito engraçado, inclusive, porque ele varia tanto que ele chega numa composição própria dele, que é uma parte das bolas de Fígaro, que depois ele também usa no Don Giovanni. Então aquela peça existe de fato, que o Mozart criou no final, realmente existe. Eu não sei se a marchinha que o Salieri compôs existe. Mas para o Mozart era muito fácil fazer isso. Ele andava na rua, ele chegava em casa, ele conseguia reproduzir o que ele tinha ouvido com precisão instrumental, muitas vezes. Então, assim, realmente ele era um músico treinado, né? Quando a gente fala que pessoas são boas de ouvido, é que elas entendem as formas e elas entendem o que tem que estar naquele lugar. E o Mozart sabia exatamente o que tinha que estar naquele lugar, naquela hora.
Já ouvi alguns tangueiros na Argentina falar de um ouvido absoluto. Como alguém que consegue escutar uma música ou escutar um som em um momento e dizer isso é fá, ré, isso aqui é dessa forma, dessa outra. Ele tinha uma espécie de ouvido absoluto capaz de reproduzir um som, entender qual era a nota desse som?
Talvez, assim, eu tenho muitas dificuldades com esse ouvido absoluto, porque para mim é trabalho e estudo. Então, da mesma forma que a gente reconhece um A, tem gente que vai reconhecer um Dó. Então, eu acho que isso é mais uma questão sociológica do que uma questão biológica, por assim dizer. É uma pessoa que reconheceu as formas da época que ele existia, sabe, são 12 tons na escala cromática ocidental, então tem uma certa limitação. Então, as relações que podem ser obtidas são limitadas. Ele ouve, ele sabe reconhecer. Então, assim, o ouvido absoluto pode ser que tinha, não sei. O que eu sei é que ele sabia muito bem as formas que existiam na época dele e como as pessoas organizavam as notas ao redor dessas formas. Uhum. Mas voltando pro caso Salieri e Mozart, o mais importante, que eu vinha falando de uma fama que foi construída pelos românticos a respeito do Mozart, e essa história dessa competição entre os dois, de que existia uma inveja, uma rivalidade, uma tentativa de assassinato, ela, na verdade, vem de uma peça do Alexander Pushkin, tá? Que foi escrita na Rússia e já por volta de 1830, que se chama Mozart e Salieri. E é nessa peça que aparece o Salieri confessando que não gostava do Mozart, que tinha uma rivalidade, que ele era uma figura nojenta, escatológica e tudo mais. O que vai acontecer depois é que o Rimsky-Korsakov, que é um compositor russo, vai pegar a peça do Pushkin e vai pedir para ele adaptar num libreto e vai transformar numa ópera, né? Essa ópera mais tarde é transformada numa peça pelo Peter Schaffer e mais tarde novamente num filme pelo Milos Forman. Então é claro que essa mitologia ao redor da competição entre Salieri e Mozart tem uma força, né? Porque foi.
Acabou sendo a origem de várias obras de arte.
Exatamente. Né? Inclusive aquele caso da Margaret Thatcher que eu falei no programa anterior, foi assistindo uma peça do Amadeus, né? Do Peter Schaffer, provavelmente em Londres. Então, realmente, é uma questão que se consolidou, mas que, eu posso afirmar, existia alguma rivalidade? Existia.
Mas foi, foi construída ao longo do tempo com outras obras de arte.
De fato, foi construída ao longo do tempo e consolidada em alguma medida. A gente observa cartas e coisas assim que vão revelando pequenos desafetos. Mas nada que culminaria, de fato, num assassinato de um do outro, né? Porque o Mozart, aliás, não estava nem presente quando o Mozart morreu, né? Que nem o filme mostra. Uhum. Na casa do Mozart estava só o Mozart, a mulher dele, os filhos, né? A irmã. Mas o Salieri não estava. Ele veio, pode ter ido depois, né? É bom lembrar que o Mozart foi enterrado em vala comum. Então, eles só foram com o corpo até a porta da cidade, e da porta da cidade o corpo foi jogado numa vala comum para nunca mais ser achado.
Qual é a música de,
bem, então,
de Salieri?
Então, Mozart pegou esse tema de uma ópera do Salieri e fez uma variação. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ouvir o tema primeiro e aí em seguida vão entrar as variações. Foram 6 variações. Então, a gente pode ouvir 1 ou 2. Processo de tema com variações. É uma forma que a gente vai ter várias, né, na música, né? Vai ter o rondó, a forma sonata, mas o tema de variações é isso. Você tem um tema exposto e aí ele é variado em seguida. Mas tudo isso para dizer que essa história do Mozart e Salieri, de fato, sempre vai ser controversa, né? E que se a gente for ver quem venceu, a gente pode, de fato, falar que foi o Salieri. Ele pode não ter sobrevivido, mas ele viveu uma vida um pouco mais plena que o Mozart, morrendo na velhice, sendo professor de importantes figuras. Mozart morreu com 35 anos, paupérrimo. Então, eu acho que...
Entre Mozart e Salieri houve uma relação de competitividade, mas também de
colaboração...
E de vida comum entre dois músicos exatamente. Que compartilharam o mesmo espaço e o mesmo tempo.
Nada muito algum... mirabolante além disso, se a gente for ver de fato os fatos históricos.
Muito bem, e encerramos por aqui o nosso habitual quadro radiofônico. Você conhece Wolfgang Amadeus Mozart? Até a próxima.
Porque o tempo cura qualquer coisa, menos aquilo que te acontece no presente. Você está ouvindo, à noite, todos os gatos são pardos.
Una palabra, Carlos Varela. Una palabra, no dice nada. E al mismo tiempo, no esconde todo. E com aquel viento, que esconde el agua. Como las flores... que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas, y estará brilla donde me ahogo, porque tus ojos están mis alas, y está la orilla donde me ahogo.